Nome de Deus e da lei, eu dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ao senhor Marcelo Schneider, presidente do Legislativo, Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto 086, de 14 de outubro de 22, que autoriza o Executivo a orçar a receita e fixar a despesa do município para o exercício de 23. Danilo Bruxel, prefeito. Ofício 108-22, encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para posterior análise e posterior votação. Projeto 87, de 7 de outubro de 22, que autoriza a concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino fundamental regular à FESB, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, São Miguel. Projeto 88, que autoriza o Executivo a custear despesas relativas aos festejos dos 88 anos do município. Indica recursos. Projeto 89, de 17 de 22, que autoriza o Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação natalinas. Indica recursos. Projeto 90, de 17 de outubro de 22, que autoriza o Executivo a custear despesas com a aquisição de uniformes para a Orquestra Municipal, indica recursos. Projeto 91, de 17 de outubro de 22, que autoriza o Executivo a indenizar remoção de galpão construído e dar outras providências. Projeto 92, de 17 de 22, que abre exceção ao artigo 70, parágrafo 1º, artigo 77, parágrafo único, da Lei Municipal 3888, 17 de dezembro de 20, plano diretor, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos. Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
Ao presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meia, a bancada do MDB vem respeitosamente requerer, seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a essa Casa informações sobre o contrato 133-22, cópia da licitação do referido contrato, se teve concorrência na licitação, cópia do projeto para execução desse contrato, qual data para o início das obras, em quais locais serão executados os serviços, especificar os locais exatos das obras com coordenadas geográficas de início e término das obras e identificar a rua e o bairro. Os serviços de escarificação, especificar a profundidade escarificada e se esse serviço será executado em todo o trecho ou parte dele. Especificar os locais exatos das obras com coordenadas geográficas de início e término das obras e identificar a rua e o bairro. Especificar como será feito a estabilização do subleito e especificar onde está esse serviço. Será realizado com coordenadas geográficas de início e término das obras e identificar a rua e o bairro. Qual a quantidade de água necessária para umidificar 1 metro quadrado de leito e onde será a origem da água? Especificar os locais com coordenadas geográficas com início e término da umidificação, como também a coordenada geográfica da origem da água e nomes das ruas e bairros. Os caminhões que farão o transporte do bota fora têm qual capacidade de carregamento, qual a distância desse bota fora com coordenada geográfica do início e término da execução do serviço, como também a localização e coordenada geográfica do bota fora, nome das ruas e bairros. De onde vem o material e qual tipo de material será usado nos locais de manutenção das estradas. Sobre o serviço de rompimento de rochas, especificar como serão executados esses serviços, máquina e explosivos. Apresentar todos os locais com coordenadas geográficas, nome de ruas e bairros, onde serão executados esses serviços e como será feita a medição do montante. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto. Termos em que pede deferimento, vereadores da bancada do MDB, Ângela, Fernando, Marcelo, Pedro, Paulo, Maria Helena.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, se manifeste. O pedido de informações foi aprovado. Pedido de afastamento do vereador Nelson Paulo Pax. Peço a leitura.
Vereador em exercício e adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa, por período de 30 dias a contar de 1º do mês de novembro corrente. Termos em que pede deferimento. Nelson Paulo Pax, vereador.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O pedido foi aceito. Aprovado.
Marcelo Luiz Schneider, presidente da Câmara. Proposições, vereador Pedro Luiz da Silva, indicação 1-22. O vereador Pedro Luiz da Silva, nos termos regimentais e ouvido plenário, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal uma atenção especial ou até criação de comissão para busca de solução quanto ao alto índice de acidentes na rodovia RS-130. Solução que pode ser a busca pela duplicação, a fomentada, elevada ou, por que não, uma rótula para uma opção provisória. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, justifico a presente indicação em razão do crescente aumento de acidentes ocorridos no quilômetro 77, principalmente no trecho que compreende as empresas Neugbauer, Vale Log e Bremir. Histórico. Um grave acidente de trânsito fez uma vítima fatal por volta das 21h30 desta terça-feira, 16, no quilômetro 77 da RS-130, em Arroio do Meio. Houve a colisão entre um automóvel GM Corsa, sedã, e um caminhão Mercedes-Benz Atego 3030, nas imediações da indústria Neugbauer. Dia 14 de outubro, acidente ocorrido com motociclista. Acidente deixa o trânsito lento e motociclista ferido na RS-130 em Arroio do Meio, nas proximidades da Neugbauer. Por essas razões, peço que o Executivo crie comissão com representantes de diversos segmentos da sociedade para pleitear tais melhorias. Sugestão: representante do Executivo, do Legislativo, das empresas ali sediadas e da CISAM. Arroio do Meio, 17 de outubro de 22, Pedro Luiz da Silva, vereador.
Alessandra Broto.
Alessandra Broto, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente a requerer seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo. Solicito ao Executivo avaliar a possibilidade de realizar um estudo do trânsito em Arroio do Meio com empresa especializada. Que a administração estude a possibilidade de colocar brinquedo junto à academia ao ar livre do posto do Aimoré. Alessandra Broto, vereadora.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida.
Meu pedido não está junto.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Meu pedido lá da telefonia, deixei ali.
Vereador Paulo Bax, peço a leitura.
Nelson Paulo Bax, vereador do município de Arroio do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa e posterior encaminhamento ao Executivo Municipal da seguinte solicitação. Que o município, através do Executivo Municipal, providencie contatos com empresas do ramo para obter melhorias urgentes no sinal de internet de diversas comunidades, como Arroio Grande, Picada Arroio do Meio e outras. Nesses termos, pede deferimento. Paulo Bax, vereador.
Ok, continuamos com as inscrições junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Hoje vou falar da agricultura e falar de uma administração que realmente está olhando para os nossos agricultores. Se nós temos hoje um bônus produção, onde o nosso agricultor voltou a ser valorizado, é graças à administração do Danilo. Se hoje os pequenos agricultores que fazem um investimento até 20 mil reais, que não se enquadra no Pronaf, eles têm um retorno de 5 mil reais, graças à administração do Danilo. Nessa casa, defendendo esses projetos que vêm ao encontro dos nossos agricultores. Sabemos que o cheque incentivo, que era o cheque adubo, não teve reajuste desde 2013. Voltou a ser valorizado. Ora, as máquinas, eu tenho defendido nessa casa, onde nós devíamos repensar e valorizar um pouco mais os nossos agricultores a questão de horas-máquina. Esse projeto deve estar vindo para essa casa daqui a uns dias, onde o nosso agricultor realmente vai ter uma oportunidade maior de umas horas de máquinas a mais. Isso é valorizar o nosso agricultor, com projeto, com incentivos e tentando melhorar dia a dia. Defendo nossos agricultores como os demais colegas, mas sou muito grato de fazer parte de uma administração que realmente me convidou para ver realmente os anseios dos nossos agricultores. Com certeza, não vamos fazer isso a contento a todos. Estamos melhorando, estamos buscando alternativas, mas a gente sabe que a gente depende de um orçamento. Mas dentro da viabilidade de nós conseguir valorizar o nosso agricultor, a administração está se empenhando e buscando essas alternativas. Temos mais demandas? Com certeza temos. Mas de passo a passo, nós vamos colocar o nosso agricultor aonde ele é merecedor. Vejo sempre o colega, no discurso dele, o colega Vanderlei, uma agricultura forte e uma indústria forte resulta num comércio forte, e com comércio forte nós temos mais saúde, mais educação, mais investimento. Então, o fundamental é valorizar, de fato, a base da economia do município, que hoje não está como em primeiro lugar os nossos agricultores. Mas o município de Herói do Meio começou com uma agricultura forte, e se hoje nós temos um comércio forte, uma indústria forte, é graças a esses agricultores que deram um pontapé inicial e colocaram o município numa situação dessa. Se hoje o município está bem, graças aos nossos agricultores. Se nós olharmos, as maiores empresas do município são empresas que os nossos agricultores têm uma grande parcela. Se hoje a PRF é um dos maiores diretores de ICMS do nosso município, quem consome ração e quem trata as aves, os suínos, os leitão, são os nossos agricultores. Então, mais do que nunca, o nosso agricultor está sendo valorizado, vai continuar sendo valorizado na administração do Danilo, e com certeza nós vamos ao encontro e buscar alternativas para que o nosso filho de agricultor consiga permanecer na nossa propriedade. É assustador se nós olharmos o nosso interior. Eu acredito que mais do que 70% são pessoas, são agricultores que estão na faixa de idade de 65, 70 anos. Então, nós temos que agir rápido, buscar alternativas e buscar alguma maneira de o nosso jovem agricultor continuar na sua propriedade e dar o melhor para a sua vida e manter a propriedade viva. Então, fico muito grato que está vindo nessa casa um projeto onde nós vamos ampliar horas máquinas, onde nós vamos mais uma vez mostrar que a administração Danilo está realmente olhando para os nossos agricultores. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bates.
Senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa, demais pessoas que aqui estão. Eu hoje quero falar em primeiro lugar a respeito do meu pedido que eu acabei de ler agora, que é com relação ao sinal de internet. Várias comunidades de Arroio do Meio ainda não têm uma capacidade de poder usar este meio de comunicação que é por demais importante hoje. Arroio Grande, por exemplo, é bastante ruim, principalmente do lado direito da estrada, não da principal, né, que o pessoal ali tem vários criadores ali, e que realmente, quando tem necessidade, quando precisam, não tem este meio de poder se comunicar ou tem muita dificuldade. Então, eu peço que a administração, através desse meu pedido, entre em contato com as empresas, no sentido de que, em primeiro lugar, lógico, eu acho que deve ser procurado as empresas de Arroio do Meio. Mas se essas empresas de Arroio do Meio não tiverem interesse, existem outras na região que têm interesse, sim, né? que façam esse levantamento, esse estudo, para que essas pessoas, principalmente do interior, tenham essas melhorias, tenham esses acessos que são necessários hoje, né? A telefonia, por demais, é importante, é um meio de comunicação tão legal, tão bom, tão próspero, e que hoje é necessário e extremamente importante. Arroio Grande, eu cito uma comunidade. Na Picada Arroio do Meio, por exemplo, nem tanto é o sinal da internet, mas é o sinal de telefonia que é muito ruim, na Picada Arroio do Meio. Então tem problema lá com a torre, então na Picada tem este singular problema, que é o problema do sinal de telefone. E assim eu acho também no Passo do Corvo tem, na Forqueta tem, enfim, o sinal da internet não está tão bem. Então que a administração faça esses avanços necessários e entre em contato com as empresas, porque quem tem o interesse nisso aí são as próprias empresas. Então peço que isso aconteça, esse contato. Eu acho que já estão fazendo isso, mas eu acho que é importante acelerar, agilizar esses contatos para que essas pessoas e essas comunidades possam se beneficiar. Eu tive o privilégio de estar num encontro aí que, através da Secretaria de Educação, estavam sendo começados, foi começado, por exemplo, a entrega de Chromebooks, né? É um nome meio feio até, né? É um tipo de um laptop, um computador, enfim, mas é um equipamento intermediário, né? Mas agora, acabei de receber aqui da Escola Bela Vista, na qual eu estive junto, quando foi feita a entrega, lá numa sala de aula, o município fez um investimento bastante pesado nesses equipamentos, né? Nesses equipamentos. Cada escola recebeu em torno, de acordo com o tamanho da escola, 25, 30 Chromebooks para constituir uma sala de aula. E agora veio a foto aqui. Que coisa linda, professor, dizendo que é inacreditável a mudança que aconteceu. Tão bonitos os equipamentos todos instalados em sala de aula. É maravilhoso. Isto sim são avanços que a administração municipal está fazendo com a instalação desses equipamentos em todas as escolas do nosso município. Maravilhoso isso. Isso vem a beneficiar quem? Lá na ponta, os nossos estudantes. Os nossos estudantes, que através da tecnologia, através dos avanços tecnológicos, podem constituir novas formas de trabalho dentro das escolas. E isso é maravilhoso, e o município ali fez um investimento pesado adquirindo esses equipamentos, que vai melhorar, então, bastante a vida dos professores, dos estudantes, principalmente no seu aprendizado, no seu conhecimento. Muito legal isso. Eu fui já duas ou três vezes agora, de uns tempos para cá, visitar o Arroio Grande para ver a situação do asfalto. Muito se tem falado nisso aqui, mas olha, o asfalto até na casa comercial do antigo RIT, né, é um negócio muito lindo, muito bonito. Até lá está pronto, né? Agora, durante o feriado, o último que aconteceu, a empresa estava trabalhando e todos estão de parabéns, todos nós estamos de parabéns. Ninguém pode imaginar o que é tirar a poeira da frente da casa da gente. Isto é, por demais, importante, é maravilhoso, é saúde, é formação, é educação. As pessoas, meu Deus do céu, uma pessoa, ela estava querendo ir embora dali do lugar onde mora, conversei com ela, disse: Paulo, agora eu vou ficar aqui, porque agora eu não tenho mais poeira. Estava fazendo um churrasco no meio da pista lá no feriado, né, comemorando a chegada e a vinda do asfalto para as suas comunidades. Eu assim fiz um cálculo, e que daqui a 10 anos, independente de administração que tiver, eu acho que Arroio do Meio, pelo seu tamanho, por aquilo que ainda existe, e o prefeito atual está fazendo muito a sua parte nessa situação de asfaltamentos, eu acho que daqui a 10 anos nós vamos ter o privilégio de morarmos numa cidade toda ela asfaltada. Inclusive vias secundárias, vamos dizer assim. É um espetáculo. Eu quero parabenizar a administração por ter tomado atitude e ter dominado no peito essa situação de Arroio Grande e outros que por aí estão sendo abraçados, né? Na Picada Arroio do Meio, logo em seguida vai ter Vai ter uma complementação maravilhosa lá de 1,5, 1,6 por aí, né, para completar um trecho que ali existe. E eu acho que daqui a 10 anos nós vamos. Se hoje nós já temos uma qualidade de vida muito boa, daqui a 10 anos isso vai ser um luxo, uma maravilha, né, nós morarmos no nosso querido Arroio do Meio. Né, nós vamos ter orgulho cada vez maior de poder dizer: eu sou de Arroio do Meio. Porque lá fora eles perguntam onde é que fica Arroio do Meio, tu tem que dizer perto de Lajeado. Eu acho que isso daqui a pouco não vai ser mais assim. Nós vamos dizer realmente: eu sou de Arroio do Meio, mas fica perto. Não, eu sou de Arroio do Meio. Né? Sim, com certeza.
Quero só contribuir. Quem estava na legislatura passada deve se lembrar de quantas e quantas vezes eu dizia que eu gostava de deixar um legado para que a gente pudesse ter alguma coisa no município para asfaltar as ruas, mas que todos chegassem na vez. Uma coisa que não parasse. Agora nós estamos iniciando um processo, como você falou, eu acho que realmente logo lá na frente todos vão chegar na vez. Obrigado.
Então, cumprimentar a comunidade de Arroio Grande, que por anos esperava isso e agora está acontecendo, né? Quero falar também... E, logicamente, a questão de asfalto, há pouco nós ouvimos aí o pessoal preocupado com o ser humano, com problemas de deficiência nas pessoas. Isso tudo tem que ser olhado, o ser humano tem que ser olhado de perto, essas situações que foram levantadas aqui. A gente sabe disso, mas existem as APAES, enfim, em série de entidades que abraçam essas situações. Mas por que não fazer um estudo sobre essa situação? É o ser humano. Ser humano em primeiro lugar e cada vez mais em primeiro lugar. Quero me referir também, talvez a gente esqueça, mas há poucos dias atrás o Pantera e mais gente, mais vereadores estavam lá, foi inaugurado mais duas salas lá na Raio de Sol, né, Pantera? A Escola de Educação Infantil, que amplia mais uma vez um bom número de estudantes, de crianças, né, que serão atendidas na Raio de Sol. Este lado social não tem quem pague. Este lado social não tem quem pague. Repito isso de novo. O papai e a mamãe colocar sua criança ali, onde ela é cuidada de manhã à noite, isso aí, e a administração municipal está vendo isto, e já se verificou aqui na Escola São Paulo, agora na Raio de Sol, já fizemos...
Um minuto.
Já fizemos aqui no Dona Rita, e o prefeito e o secretário Auro estão em Brasília para, de repente, nos trazer novidades a respeito da Casa da Criança na Barra do Forqueta. Tomara que tenha um sucesso para que a gente possa, de uma vez por todas, eliminar as filas de crianças e de pais e mães esperando uma vaga para colocar as suas crianças. Que maravilhoso isso. Não posso deixar de elogiar isso aí. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, Paulinho, imprensa, Lima e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Preciso também falar um pouco dessa apresentação, desse projeto para necessidades especiais. Eu acho que é um projeto de muita valia, fundamental. Acredito que tenha que ser feito realmente um estudo aprofundado. Como o presidente colocou, a colega Ângela, ou até a professora a Márcia, que apresentou, enfim, tem que montar algum esboço e protocolar, e com certeza será analisado. E como já outros colegas falaram antes, a gente não teve a oportunidade de dizer que a gente é sempre favorável, ainda mais falando em projetos de educação, que, né, o professor Paulo colocou. Então a gente sempre está aí para buscar a melhor qualidade de vida possível para a nossa comunidade e nossas crianças que realmente precisam. E como falou, o Paulo falou da Raio de Sol, que coisa bonita, né? A gente já terceira inauguração dessa administração de ampliação e novas. Então, na Raio de Sol foi uma ampliação me lembro muito bem. Eu nem era vereador em 2008. A administração Danilo inaugurado aquela escola, uma área verde. Me lembro da inauguração, estive lá. E no ano seguinte ela entrou em funcionamento. Como foi colocado lá na noite, 6 crianças. E até então, há poucos dias, nós tínhamos 99 crianças. Então agora com essa ampliação já temos 118 crianças lá naquele educandário. E parabenizar a diretora da escola, as prof, foram chamadas várias professoras lá que estavam desde o primeiro dia, desde o primeiro ano, né? Então são valorizar essas pessoas, porque cuidar do teu filho em casa é uma coisa. Agora cuidar do filho dos outros, vários juntos, é um dom. Eu digo que é um dão, uma professora, uma educadora, porque tem que ter o dão de saber a palavra certa, na hora certa, que nem foi colocado aqui antes, que nenhuma pessoa é igual a outra, né? E nós vemos por nós. Então, tu tá dentro de uma sala de aula, crianças, todas elas têm sua particularidade. Então, como também se passou o dia do professor no sábado, quero mais uma vez, como já coloquei lá à noite, parabenizar todos os professores, educadores, enfim, todas aquelas pessoas que fazem parte da rede de educação no nosso município. Estão de parabéns, acho que o município está de parabéns, está sendo bem gerido também pela secretária Eliette, pela sua equipe. Então, acho que estamos andando a passos largos, claro. A gente não, a gente falou aqui, de forma alguma, todo mundo que passou, todos que passaram, deixaram o seu legado. E ninguém teve culpa do que aconteceu, a gente sabe, dessa pandemia, teve um atraso. E isso não é inegável, não tem como nós voltar e dizer, não. A pandemia foram 2 anos, já que se perdeu muita coisa. Teve gente que perdeu familiares, as crianças, os alunos, as crianças com certeza perderam a educação, se perdeu. Mas não é porque não é culpado, ninguém é culpado disso. Isso foi uma situação que o mundo nos trouxe para tirar lições. Aí eu quero entrar num outro mérito que eu sempre digo aqui, porque tem coisas que vêm para a gente aprender e tirar a nossa lição. Aliás, o nosso mundo, assim, parece que teve gente assim, que não entendeu o recado. Agora já falo no âmbito geral, assim, às vezes a gente está em lugares, a intolerância de algumas pessoas. Antes de criticar, dá uma pensada. Dá uma olhada para trás, como foi, como podia ter sido. Então a intolerância de algumas pessoas realmente não condiz com o que a gente passou. Quero também falar do asfalto, claro, que nem o Paulo colocou, da satisfação das pessoas e comunidade, realmente está de parabéns, todo mundo que se envolveu, todos, a Câmara de Vereadores pela grandeza, aquele já foi tanto falado, aquele projeto audacioso. E também dizer como Arroio Grande, vocês vão ver, eu estive falando com meu amigo Ayrton Lanzini, a felicidade dele, primeiro na empresa dele, agora todo mundo sabe que tem uma ligação muito próxima ao Guarani, a vontade que eles têm de fazer, retornar às atividades nas comunidades, naqueles ginásios do União, do Guarim. Não tinha como. Tu limpar hoje para estar sujo amanhã. Então, isso não tinha como, né? Então, agora, tu fazer uma coisa, tu organizar, com certeza isso vai, isso também é qualidade de vida, isso também é saúde. Fazer com nossas comunidades vão voltar a ter alegria. E, por final, quero parabenizar, esse final de semana a gente participou de eventos também, parabenizar o Ronei Gabriel ali da Bela Vista pelo belíssimo espetáculo que teve no final de semana, na inauguração das canchas de bocha dele, lá do, da Associação Central. Quem é esportista um pouco, conhece um pouco da bocha, viu? Eu tive lá, fui lá olhar, só para realmente olhar os caras que são bons, né, Wanderlei? Tu é bom, né? Eu sou simplesmente um que participa e gosta de olhar. Mas é bonito ver quem, os caras que vêm de fora, jogador de seleção brasileira de bocha, dando aí, jogando. Então, parabenizar a todos que se envolveram em esse grandioso evento que foi de sexta até domingo. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Quero começar a falar um pouquinho e relembrar de todos os serviços que a Secretaria de Obras e Agricultura em parceria prestavam na gestão anterior, começando que eu considero um dos mais importantes o Passo à Frente, na Dona Rita, em Arroio Grande, Palmas, Picada Arroio do Meio, Passo do Corvo, Medianeira, Dom Pedro II, abertura de ruas, um exemplo delas é a Juscelino Kubitschek, alargamento da Rua Esperança, terraplanagens para mais de 50 trechos de pavimentação com paralelepípedo. Fizemos a escavação de mais de 40 silos trincheira, limpeza e abertura de açudes para os produtores, terraplanagem para os produtores e empresas, e fazíamos toda a manutenção nas estradas e acesso dos produtores, que hoje arrumam desculpa para tudo, para não fazer. Em cima disso, falar também que hoje você tem mais máquinas que na época e que tem muito menos quilômetros de estrada e chão para fazer a manutenção, além de outros serviços que não se faz mais. Em cima disso, falar do projeto 133/2022. Na verdade, eu acho isso muito estranho, esse contrato, que vai passar de 3,4 milhões. Com esses recursos, o município poderia fazer 3 quilômetros, mais ou menos, de asfalto com o Passo à Frente, que foi defendido e sempre falado também pelo vereador Rocha. Que durante anos, o vereador Rocha cobrou nessa casa que era possível fazer mais com as máquinas e caminhões que tinham na época, que a Secretaria de Obras e Agricultura ou a administração tinha. E agora, vereador Rocha, vocês não conseguem sequer fazer a manutenção nas estradas do interior, que estão uma vergonha. Tem lugar em bairros que tem que fazer volta ao redor para conseguir passar com um carro. Essa gestão, essa administração, parece que está perdida por falta de gestão. Durante o período eleitoral, o então candidato a prefeito afirmou que poderia se fazer muito mais com os equipamentos do município. E agora, por falta de capacidade, vereador Rocha, as estradas do interior estão em péssimas condições. Aí, me recorrem a um contrato de 3,4 milhões para dar conta e arrumar as estradas. Uma empresa de Santa Maria para recuperar, fazer limpeza de valeta, detonação, repito, num valor de 3,4 milhões. Um projeto que nem foi discutido, nem veio aqui, nem aqui na Câmara e nem com as entidades do município e nem com os servidores da Secretaria de Obras, que sempre fizeram essas manutenções. Se esse trabalho fosse executado como sempre foi, com gestão, com colocação de material na rua, com certeza não se precisaria desse contrato em Arroio do Meio. O que eu estou querendo colocar aqui é a minha tristeza com essa situação. O município pegar mais de 3,4 milhões de recurso livre, que poderia ser usado nessa questão que foi apresentada antes, que poderia ser apresentado ou aumentado o cheque incentivo, com todas as máquinas que sempre foi falado que a Secretaria tinha e sempre foi feita toda a manutenção, sempre se investiu em material, que no que eu vejo aqui, vão fazer um trabalho aí de uma patrulhada, escarificar, pelo que diz o contrato, limpeza de valas, que você tem capacidade plena, todos os operadores, enfim, os funcionários da Secretaria de Obras têm com certeza capacidade de fazer isso e fazer bem feito, como sempre fizeram, e não botar material. É um serviço que vai durar o quê? 4, 5 meses? Esse dinheiro vai para o ralo? Me estranha também que ninguém falou nesse contrato até hoje. Parece que estava em sigilo. O prefeito demonstra que faltou com verdade no período eleitoral e que o vereador Rocha, durante anos, só falava ou só fazia demagogia política. A limpeza de valetas, que tanto se cobrava sempre até Forqueta, Rocha, que hoje o nosso asfalto está terminando para Forqueta, porque não faz limpeza de valetas, também não foi mais feito. E sempre se cobrava. Me lembro bem quando era secretário, quando se cobrava. A gente fazia toda vez. Todo ano a gente fazia. Não. Fica um cheiro muito estranho no ar com essa situação de um contrato de prestação de serviço desses com maquinário que tem. Posso ler aqui, inclusive, os serviços que vão ser prestados pelo contrato? Serviço de escarificação. Município com 3 patrolas, as 3 têm escarificador. Serviço de estabilização de subleito. O serviço de escarificação vai custar 300 mil para o município. Serviço de estabilização de subleito, 100 mil. Serviço de umidificação de leito, 300 mil. Serviço de compactação de subleito, o município tem rolo para fazer isso. Um rolo de boa qualidade, inclusive, 300 mil reais. Serviço de niveladora e nivelamento de subleito, mais 300 mil reais. Serviço de limpeza geral de valetas, que uma retro pode fazer, uma escavadeira, bota uma equipe maior para fazer, mais 300 mil reais. Serviço de carregamento de material, que me estranha mais isso. Geralmente, quando eu fazia gestão na Secretaria de Obras, a gente já carregava, limpava a valeta e já carregava no caminhão. Aqui tem o serviço de limpeza de valeta, 150 mil, e mais serviço de carregamento dessa limpeza, 150 mil. Serviço de transporte e bota fora, 150 mil. Transporte de material, 75 mil. Serviço de rompimento de rocha, 1.500 metros, 303 mil reais. Serviço de desagregação de rocha, 595 mil. Acho que isso não é fazer gestão. Acho que isso é, com toda a frota que a Secretaria de Obras tem, a Secretaria da Agricultura, está faltando gestão. Não tem outra palavra que se possa usar. Tanto se falou em fazer mais com menos, está bem difícil. Parabenizar também a Ângela, a Márcia, que apresentou o projeto. Acho que é muito importante isso. A gente tem amigos que têm filhos com essas especialidades, enfim, que precisam de um apoio maior. E com certeza, vendo esse tipo de contrato, com certeza o município tem condições para ajudar também a criar um centro desse. Falar do asfalto de Arroio Grande, que todos os munícipes fizeram, porque todos eles vão pagar esse financiamento. Com certeza, todos os moradores de Arroio Grande estão felizes e merecem esse asfalto. usa a estrada toda semana, duas, três vezes. Sei bem de como era difícil e quanto o município gastava também em manutenção para manter aquela estrada. E logo depois da chuva virava a mesma coisa. Então, parabéns a todos aí que estavam envolvidos nesse asfalto de Arroio Grande. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pedrinho.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, o assessor jurídico, os secretários, colegas, a imprensa, o pessoal que está aqui nos assistindo. Bom, primeiro, cumprimentar a colega Ângela por trazer a professora Márcia aqui para expor uma situação. Inclusão social é bom, é interessante, deve ser atendida. Uma contribuiçãozinha para o colega Paulo Marques, a questão do asfalto Rio Grande. É um investimento que o município vai pagar, todos vão pagar e tal. E só que também, além da poeira, isso é um investimento que vai ajudar muito as empresas no transporte, porque vai baixar custo de manutenção de caminhões e tal. Também parabenizar o nosso colega, o nosso amigo, né, o Rogério Gabriel, pelo belo campeonato que ele fez, se dispor a ficar fim de semana arrumando almoço e tal, como foi citado pelo colega Pantera. E também falar da minha sugestão, da minha indicação, foi de buscar a duplicação, que seria o mais importante, ou a elevada, ou até, quem sabe, uma rótula como foi feita em Lajado, porque a gente vai chegar um momento que na rodovia, a RS-130, vai ser chamada de rodovia da morte, ou é um acidente, ou é uma pessoa morrendo. Então, na sexta-feira, eu estava vindo de Lajado e passei ali no momento do acidente e vi um rapaz caído da moto no chão. Isso me lembrou, além de deixar meu dia triste, me lembrou há 25 anos atrás, quando eu também estava de moto e um carro veio e me atropelou. Na época, o professor Paulo Bagos era prefeito, a administração toda me atendeu durante quase um ano que eu fiquei em recuperação e tal. Agradeço, aproveito para agradecer também os colegas da época que do funcionalismo da prefeitura, os colegas de trabalho também sempre tive um apoio constante, né? Então não foi medido esforço. E dizer que esse recurso de duplicação, pelo que circula na rodovia, não é um absurdo, é um custo que se paga só na manutenção, como está acontecendo no asfalto de Arroio Grande. A duplicação da rodovia RS-130 vai se pagar. Uma elevada também ajuda, mas eu entendo que a administração não tem o poder de pegar e simplesmente pegar e fazer, uma porque tem que ter autorização e outra por custos. Mas eu acho que a gente poderia buscar, agora que início de mandato de governo estadual e deputados, criar a comissão e buscar esses recursos, buscar esse apoio para a duplicação. Duplicação, enquanto isso, há uma brigada, daqui a pouquinho, essa comissão que eu cito é de buscar a duplicação, mas daqui a pouquinho uma protelação, que seria uma rótula tipo que foi feita no Posto do Arco. Eu lembro que quando aqui no nosso trevo a gente montava projeto e ia atrás de pessoal do pessoal do DAER para conseguir autorização para a rótula e tal, foram anos até que conseguimos fazer essa rótula ali. E eu acho que o trabalho tem que ser por aí. É isso aí, senhores. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela.
Boa noite ao presidente, ao legislativo, o jurídico, imprensa, vereadores e demais pessoas que nos assistem. Bom, hoje eu queria ver do projeto 84, que abriria novos concursos, que seria um pregoeiro, 4 operários, 2 pedreiros, 1 tesoureiro, 3 agentes administrativos, 3 auxiliares administrativos, 1 engenheiro civil, 2 fiscais ambiental e sanitário, 3 motoristas e 2 operadores de máquinas. Estamos ainda aguardando o impacto orçamentário. Claro, que talvez um e outro sim, mas eu acho desnecessário ter tantas vagas. Que por mês o custo mais ou menos seria de R$ 96.842. Em um ano daria R$ 1.161.895. Fora os encargos que quase dobrariam o valor. Tem tantas coisas muito mais necessárias que, por exemplo, que iam beneficiar a comunidade, seria esse projeto que a Márcia apresentou, que beneficiaria as crianças, os pais, para ter um futuro melhor também. E, na verdade, também não seria só recursos da prefeitura, seria recursos do governo federal, das empresas. Gostaria muito que levasse em consideração esse projeto. Também quero pedir sobre as estradas do interior. Hoje uma pessoa me procurou, ele disse que quase não tem mais como passar ali no Passo do Corvo, tem valeta, se chover mais uma vez, ninguém mais passa. De carro? Não. Então, que arrumassem essas estradas do interior. E também quero pedir, faz 2 anos que eu já venho pedindo, né, para limparem as áreas verdes. Até hoje eu não vi nada feito ainda. Nem uma vez não foi roçado, nada foi feito. E quero te pedir também do acostamento da José Arthur Schroeder, que é um lugar onde tem muitos pedestres por causa da fábrica da Girassol e da Sulate, e é muito perigoso. É muito importante fazer o acostamento ali. Quero parabenizar também o Ronei Gabriel pelo belo torneio de bocha que foi feito no final de semana passado, que veio muita gente de fora. Foi uma coisa bem diferenciada e muito bonita para quem foi lá ver. Parabéns. Também quero agradecer o meu partido que me deu essa oportunidade para representar a comunidade e botar os anseios dele nessa casa. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos assistem. Vou falar um pouco, então, dos meus requerimentos em relação a essa questão de fazer uma análise do nosso trânsito dentro da cidade. Tive a oportunidade de participar de uma discussão junto com a Copadam e justamente assim, surgiu lá uma discussão de vários pontos diferentes, alguns sugerindo inversão de trânsito, que nem na Julho. E eu disse, acho que está na hora, de repente, de fazermos novamente o estudo de como o trânsito dentro de Arroio do Meio, estacionamentos, como isso está nessa área central, porque a gente sabe o quanto está difícil, de repente, de ver novamente, talvez que outros espaços tem para conseguir fazer mais estacionamentos, né, públicos, aonde a gente vai conseguir, talvez, abrir mais esses espaços, talvez lá no seminário, no campo lá de futebol, lá ao redor dele, possa ser um espaço a ser pensado, né? Sei que hoje é da Igreja Católica, mas de repente são espaços primordiais dentro de um centro, né? Que de repente a gente possa estar vendo e pensando, né? São sugestões, mas acho que sim a necessidade de ser olhado novamente. Foi aberto novas saídas, tem placas de trânsito informando, Mas fazer um estudo realmente de como poderia fluir melhor, né, o nosso trânsito, a gente sabe que o trevo é um problema, mas pensar possibilidades com os que se tem, porque a gente sabe que pode demorar essa duplicação, bem falado pelo Pedro, isso é urgente, né? Há necessidade, sim, de nós podermos ter uma mais segurança na nossa RS, né? De podermos ter alguma solução para o nosso trevo, mas a gente sabe que talvez isso possa demorar um pouco mais também. Claro que um estudo também não é barato e não é algo que também é rápido de ser feito, né? Isso é algo que precisa... Mas estamos, como município de Arroio do Meio, evoluindo muito. E daí, pego essa questão que a Ângela colocou, que acha demais o número de funcionários e as situações que se abrem. Mas falar que já, alguns desses cargos já existiam. E outros também, e acho que talvez seja importante, talvez... que é algo que nós ficamos sabendo hoje também quando questionamos em relação a alguns cargos, que existe da promotoria, que nós realmente colocamos algumas coisas para acontecer e para melhorar em relação à questão do quadro de funcionários. Então, é importante talvez que a gente receba também esse documento que a promotoria encaminhou para cá, e podermos também pensar, porque é uma discussão em relação a esses cargos que a gente vem discutindo, que tudo em Arroio do Meio está ampliando. As demandas estão. Não consegue ver limpeza em todas as áreas? Qual é as demandas que nós temos a mais? Não, agora, só um pouquinho. Né? Quais são as demandas a mais que nós temos? Não é uma área verde, são muitas áreas verdes. Tem mais de 300 ali que existem. Então, não é simples. E isso envolvendo em todos os setores, sim. Né? Até tanto é que algumas questões, quando foi passado para fazer projetos de fazer PSS, foram trancados, foram falados, discutidos. Vamos fazer concurso. Tem que fazer concurso. Então, precisamos fazer concurso. Né? Claro, podemos discutir o número de vagas, mas existem essas necessidades, sim, hoje, em todos os setores, de ampliar o quadro de funcionários. Né? Porque troca gestão, entra gestão, sai gestão, os funcionários estão ali para dar continuidade. Nós precisamos ter essa garantia dentro da troca de governos, que as coisas fluem de uma forma boa desde o início com um quadro de funcionários. Muitos aqui são funcionários, já foram funcionários e sabem dessa importância, sim, de ter um quadro de funcionários que possa dar continuidade. Então, algumas coisas são primordiais, sim, para serem pensadas e discutidas e, de repente, acho que talvez uma discussão mais ampla em relação a isso, talvez fora dessa sessão de Câmara, que a gente possa estar fazendo junto ao Executivo, né? Poderíamos estar pensando realmente e discutindo, que a gente sabe que aqui acaba limitando muito, né? Essa nossa fala e a nossa discussão. Eu gostaria também de falar um pouco sobre que hoje tivemos esse grupo aqui, também é uma outra demanda. São tantas demandas dentro do município que são necessárias, seja na saúde, seja na educação, seja de estrutura, é muita coisa. Eu acho que, sim, de se pensar o que se quer para Arroio do Meio em cada período que tem uma gestão é fundamental, né, para dar conta de tantas demandas que são necessárias de uma evolução a olhos vistos de crescimento do município. Então, sim, eu acho que tem que ser muito bem pensado, planejado, para ser colocado em prática cada uma dessas questões. E eu até acho que, pela fala da Márcia, uma das questões acho que é importante, que daí, assim, a Secretaria de Educação precisa dar uma avaliada, é justamente, de repente, a sala de recurso. Se hoje ela não está funcionando com a finalidade que ela tem, né? Que falta planejamento nessa perspectiva que a Márcia falou, então talvez seja uma minimizar por um período mais curto isso tudo que se almeja em relação ao atendimento às crianças especiais dentro das escolas, né? Precisa ser, então, também pensado um pouco mais, talvez, esse espaço aí, que é a sala de recursos. Também gostaria de falar que hoje a Rui do Meio participou de um concurso regional da escolha da rainha regional da terceira idade, e a Rui do Meio, então, ganhou. A Maria Lansing fez um trabalho lindo, desfilou, estava muito linda, e vai nos representar, a Rui do Meio, na região, né, e vai fazer muito bonito. Parabéns para a Maria Lansing, que está à frente desse título que recebe hoje, e tem um reinado de um ano para representar os seus colegas da terceira idade. E, novamente, salientar que sexta-feira temos o primeiro festival aqui da terceira idade, o primeiro encontro que vai ter do município, e reforçar o convite para todos os idosos. E eu gostaria de abrir o espaço para o Rocha poder falar.
Falar para o colega Paulo, que se diz o dono da verdade e o cara que fez tudo, quero te dizer o seguinte: se tu fosse tão bom, tu tinha continuado na secretaria. Paulinho te substituiu, Paulinho foi um ótimo secretário de obras. Isso significa que tu foi um péssimo secretário de obras e um péssimo secretário de agricultura. Por que tu não permaneceu lá? Porque falta de competência. É muito fácil tu falar. É muito fácil. Penteia a poeira debaixo do teu cobertor. Admite que tu foi um péssimo secretário de obras e um péssimo secretário de agricultura. Por que tu não permaneceu? Pela tua competência. A tua competência realmente é aquela que eu te falei.
Ok. Agradeço, então, a todos e uma boa noite.
Uma palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, demais pessoas que estão nos acompanhando essa noite. Vou iniciar falando da professora Márcia, que apresentou um prospecto de um projeto num centro de atendimento de educação especializada em Arroio do Meio. É um projeto muito bom, com dados realmente que condizem com a realidade. E, antes de mais nada, dizer que a gente é parceiro nessa situação, porque realmente atinge as famílias e é algo que a gente precisa sempre estar junto conosco e estar no nosso coração, de nós poder auxiliar da melhor forma possível. Tanto que os colegas sabem que a gente tem um projeto aprovado da Lei 3.900, de fevereiro de 2021, que trata do autismo, onde o município sancionou essa lei, e essa lei já tem alguns avanços. Muitas famílias têm a carteirinha, onde elas têm preferência em prédios públicos, em atendimentos de várias situações, tem fono à disposição, tem psicólogo à disposição. Claro que essas questões são mais amplas, existem outros transtornos que as famílias têm. O município, em monitores, de 25 ampliou para 50, de 50 até 75. Então, triplicou os contratos dos monitores quanto às administrações passadas. Concordo que falta especialização. Eu acho que esses contratos emergenciais de monitores precisam de uma especialização. Somos parceiros nisso. Acho que podemos avançar ampliando o projeto de lei que a gente já tem aprovado, procurando entidades que podem auxiliar em algumas situações de tratamento. Acho muito prudente isso. E Para desenvolver um projeto dessa grandeza, precisa de uma união de força muito grande, precisa se prever orçamento, ele é bem complexo, é importante sim, mas queria registrar isso, que a gente é parceiro e a gente tem... Um minuto.
Eu só gostaria de complementar em relação à questão das monitoras, de dizer que a Rui do Meio é um município que tem essas monitoras. Muitos municípios não estão mais colocando, tanto é que algumas pessoas... Conversei ainda há pouco tempo com uma pessoa que voltou para a Rui do Meio porque tem uma criança autista e ela não conseguia monitor dentro das escolas para o seu filho. Não conseguiu em Lajado, não conseguiu em outros espaços. E justamente, especialização nessa área, pelo valor que se paga para esses monitores, difícil. Não vai se conseguir, né? E talvez alguns cursos de estruturação para essas pessoas seja importante. Tá? Só queria complementar isso.
Enfim, é um assunto que a gente tem tratado com muito carinho e vamos estar à disposição. Também trazer com muita alegria que foi autorizada a licitação do prédio da instalação da Escola Infantil da Barra da Forqueta. Então, já temos essa informação, já foi autorizado pelo governo federal a licitação desse prédio, que está empenhado no governo federal de R$2.410.000. Então, o município está sendo contemplado com esse prédio da futura instalação de uma creche na Barra do Forqueta. Não sou muito de entrar nos méritos das manifestações dos colegas, mas, diante das manifestações, eu só quero contribuir com algumas coisas. Primeiro, com a colega Ângela, do Projeto 84. É plausível a colocação do vereador, ele tem toda essa liberdade de colocar preocupação em determinado assunto e colocar a sua posição. Mas o Projeto 84 trata de criação de cargos. Uma, o município está atendendo a solicitação dos colegas vereadores do MDB, que em vários projetos fizeram emendas reduzindo os cargos de contratação emergencial e sugerindo concurso. Uma. Outra, cargos como tesoureiro se extinguiu com a aposentadoria do nosso sempre tesoureiro Lúcio Berge. E outras situações. Temos o último pedreiro, que é o Sadi da Rocha, que está com a aposentadoria assim para sair os próximos dias. Então, não teremos mais pedreiro concursado no município, sequer para trocar uma porta. Então, o município está prevendo essas saídas e de outros também, para nós não ter assim, essa dificuldade tão grande de suprir essas questões. Assim como na licitação, o Tribunal de Contas vem sugerindo que tem que ser pregoeiro, uma outra situação que até me foge um pouco da minha alçada, né? Mas assim, só para contribuir com essa situação, o tempo está curto para mim.
É, tá? Só a nova
o
lei tempo das tá licitações. Curto mim.
Então, assim, só para a gente dizer que nós sabemos o que estamos fazendo, isso que eu queria dizer. Quanto ao colega Paulo Reck, eu tenho a necessidade de dizer para você, colega, que você fala de má gestão quando o município contrata uma empresa para auxiliar no município na manutenção do asfalto de estradas e construção de 3 milhões e 400. Pode parecer muito dinheiro, mas o município vai ultrapassar os 30 milhões de investimento nos 4 anos em asfalto, em manutenção de estradas, em pavimentos. Então, isso representa 10% ou talvez menos. Então, eu não enxergo dessa forma. Justamente é também para atender situações que os senhores cobram, que as estradas do interior estão em má conservação. Eu também fui cobrado, eu também já solicitei isso. Então, justamente essa contratação é para auxiliar nesse momento, nessa programação de 4 anos, para a gente poder atender, para a gente trazer e melhor aproveitar até o nosso dinheiro. Então, eu não enxergo dessa forma que seja má gestão. 3 milhões e 400 diluídos em mais de 30 milhões de investimentos que nós, nossa administração vai fazer em asfalto, em manutenção de estrada e em pavimentações de ruas com paralelepípedo, vai ser o marco da nossa administração. Para uma outra administração atingir esse marco, vai ter que pelear muito. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem em Lima. Também quero parabenizar a colega Ângela e a Márcia por essa apresentação desse, quem sabe, vamos torcer futuro projeto da criação do Centro de Atendimento a Pessoas Especiais. Eu vejo e quero colocar para vocês, colegas, assim, a grandiosidade de uma obra como essa. Eu penso que as famílias precisam ter a tranquilidade e saber que os filhos estão sendo bem atendidos. É preciso muita coisa, é preciso, mas lá na frente vai valer a pena. Os pais dificilmente conseguem tratar isso. Precisa ser equipe, precisa ter, o que deve ter são equipes multidisciplinares. Isso envolve muita coisa, mas o município tem que pensar nessas pessoas, nessas famílias, nessas crianças. Como o professor Paulo disse, foi inaugurado, foram entregues duas salas na creche Raio de Sol. Que bom! Eu acho que esse é, acho não, eu tenho certeza, esse é o nosso futuro. É isso que nós temos que olhar para frente, lá para frente. Não se reportar coisas que não são mais daqui ou não nos ajudam em nada. E essas crianças é o nosso futuro. A Rua do Meio tem condições, nós temos capacidade, o nosso município tem pessoas, tem educadores, a educação é de muito boa qualidade. Então, tem que se pensar que não é só na educação, sei, Rocha, a agricultura é muito importante, o comércio é importante, tudo é importante para nós. Eu tenho certeza que para todos os colegas, e a saúde e a educação tem que andar junto, principalmente numa situação como essa. E uma vez que deve ter saído agora, se não me engano, entre junho, julho e agosto, o censo, então o município pode buscar políticas públicas para atender essas necessidades, principalmente na criação desse centro. Sobre esse assunto, então, Ângela, eu quero dizer que sou 100% a favor. Eu acho que nós temos, o município tem condições de buscar isso. E as nossas pessoas merecem. Outro assunto que é um pouco recorrente e chato. Eu até me manifestei poucas vezes sobre as calçadas, mas passando, andando pelas ruas, em função do trabalho, tem muita reclamação. Eu sei que todos os colegas já comentaram sobre isso. Então, eu acho que está na hora da administração, o setor responsável, olhar um pouco mais. Eu passei hoje até na lateral de um prédio público, isso até fica ruim. Nós não podemos cobrar do particular se nós, a administração, não está cuidando do seu prédio público. Então, são coisas pequenas, sempre se fala. Podemos fazer grande, mas vamos olhar para o pequeno. O pequeno que vai adiante. O grande é uma imensidão, vai aparecer, todo mundo vai ver. Mas o pequeno tem que ser feito. É isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando.
Boa noite, presidente, colegas, assessor jurídico, imprensa e demais que nos assistem. Primeiramente, quero parabenizar também a Márcia e a Ângela pelo projeto que eles apresentaram e dizer que essa ONG Coração Azul, ela é uma ONG que vai vir aqui para o município para somar demais. Sou totalmente a favor dela, tá? Penso que colocando ela no município, ela não precisa começar tendo tudo, assim como tudo começa pequeno e com o tempo cresça. Então, essa rede de apoio, eu acho que ela vem bem para o município e começar trabalhando, pensando ali pela sala de recursos, né? Que eu acho que é a melhor forma de nós começar a trabalhar isso dentro do município. Então, para quem... A Márcia tinha colocado que a dificuldade que os pais têm com a situação financeira para quem tem uma criança especial. Eu sou suspeito a falar porque eu fiz 4 anos de transporte da APAE para Lajeado. Eu lidei com todos os tipos de especialidade que tem dentro do município. E assim, me arrepio em falar porque... Gente, isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. E mais uma vez sou suspeito a falar que meu enteado é autista. Então, dentro da questão de condição financeira, novamente eu bato na tecla para que vocês prestem atenção. O que hoje uma criança especial precisa? Da atenção, principalmente de uma mãe, tá? Então, essa mãe, ela não pode trabalhar para ela ganhar um benefício. Esse benefício é de um salário mínimo. O que, que nós fizemos hoje com um salário mínimo? Nada, gente. Não se faz nada. E detalhe, esse benefício é para criança. Aí, aonde é que entra o ser humano que cuida dessa criança? Ela não precisa de cuidado? Acho que sim, né? É muito complicada essa situação, gente. Então, é muito importante nós dar atenção a esse assunto e colocar isso o quanto antes dentro do município, se for possível, né? Pode.
Bem colocado. A gente tem essa situação também na família. A gente sabe a importância, né? E saber que... A pessoa não tem direito a nenhum salário. Como a minha irmã e meu cunhado, então, ganham mais que um salário mínimo, o filho deles, que tem esse problema, não tem direito a ganhar nenhum salário mínimo. Então, como é injusto essas coisas, que nem tu colocou, né? E a dificuldade da família só sabe dizer realmente quem está no dia a dia junto com pessoas que realmente precisam de uma atenção melhor, né? Obrigado pelo espaço.
Sim. Seguindo nesse raciocínio, a escola APAE de Lajeado, quando a criança chega em torno ali dos 10, 11, 12 anos, de acordo com como está a evolução dela, essa criança ela é desligada da APAE para dar continuidade nas próximas crianças, porque a fila é muito grande dentro da APAE. Então hoje, só para ter um exemplo, eu vou usar o exemplo do meu enteado, né? Hoje ele precisa ter a continuidade de fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e psicólogo. Tem dentro do município? Não. Se tivesse, teríamos condições de pagar? Também não. A gente sabe que é muito caro. Então, como a gente supre essa necessidade? Com um plano. O plano, no caso, hoje nós temos o da Unimed, que também não é barato. Então, de novo, reforço. Com um salário mínimo, gente, é muito difícil para as pessoas que têm renda baixa. Tem gente que tem renda boa para conseguir dar auxílio? Tem. Mas quem não tem, que é a grande maioria dentro do município, precisa ter essa atenção. Outro assunto que eu trago para casa, ontem eu estive reunido com o capitão da brigada dos bombeiros militares de Lajeado, o capitão Stoben, e o tenente, fugiu o nome agora, Althaus, tá? Junto com o secretário da Fazenda, Valdecir Crescêncio. Eu estive também como representante da Câmara de Vereadores, já que o presidente Marcelo não pôde se fazer presente, e também como interlocutor do processo do SCAB dentro do município. O SCAB, que é o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, que vai ser instaurado dentro do município, É um processo que não vai ser rápido, não é da noite para o dia, tá? A princípio, já tem um local definido. Então, essa reunião foi para apresentar o SCAB, como vai ser esse projeto, junto com empresários do município, para eles entenderem a dificuldade, a demanda que precisa ter isso aí, extremamente sendo apoiado pelos bombeiros militares de Lajeado. Eles acham muito importante ter esse SCAB aqui no município para ajudar na demanda deles, que é muito grande dentro de todo o Vale do Taquari. Também reforçando o pedido do Paulo, nesse sentido, quantas e quantas vezes dentro do município nós temos chamadas para o interior, que tu tem que buscar paciente, que tu chega muitas vezes onde precisa de um bombeiro ou precisa do SAMU, e daí tu está ali sem internet, tu está sem sinal de celular, a dificuldade que é fazer esse atendimento. Então, reforçando o pedido do Paulo, é preciso dar uma atenção nesse pedido também. Também fui procurar, juntamente nesse assunto, o gerente Jaime Berge do município, que é o gerente da Corsã. Os hidrantes do município hoje, aonde eles estão? Quantos hidrantes nós temos? Então ele me colocou a situação que nós temos hoje mais de 50 hidrantes dentro do município, onde tem entrada e saída de bitola de 50, 75, 100 e 150, onde a grande maioria é de 75. 75 é uma bitola que não dá conta para reabastecer um caminhão numa situação de emergência. Poucas de 100 e muito menos de 150. E onde muitos desses hidrantes eles estão inteirados dentro da rede. Que toda vez que é feita uma pavimentação nova, ela simplesmente ela é inteirada, não é demarcada onde ela está. Então, eu fiz um pedido junto à Corsã para fazer um levantamento onde estão todos esses hidrantes e partir, de repente, da administração pública, procurar também a Corsã para a gente fazer um apoio com eles, para demarcar essas áreas, porque ela provavelmente vai ter que ser concretada, vai ter que ser pintada, para como vamos querer colocar um SCAB dentro do município, nada mais importante que nós saber onde é que pelo menos estão todos os hidrantes, né? Outro pedido que eu tenho, referente aos asfaltos, tá? Como os colegas colocaram, que todos vão chegar na vez, mais uma vez eu fui cobrado pelos moradores da rua João Antônio Rauber do asfaltamento. Quando vai acontecer? Todos estavam presentes aqui ano passado na aprovação dos 14 milhões e onde a rua João Antônio Rauber também estava nesse projeto e me questionaram novamente quando vai ser começada a obra, sendo que toda obra que termina vai para uma próxima e a rua João Antônio Rauber não está sendo mais citada. Então eu reforço o pedido para esse asfaltamento. Também, mais adiante, podemos começar a pensar numa escola infantil em Palmas.
Um minuto.
Esse assunto, não sei se já foi levantado, como eu sou suplente, eu não estou em todas as sessões, né? Mas em Palmas é bem ligeiro, nós vamos ter uma grande demanda de famílias precisando de escola infantil lá. Hoje já deve ter, né, essa demanda, mas ela ainda está num controle. Então, mais adiante, eu peço, né, que seja dada uma atenção para que, quem sabe, seja construído uma escola infantil nessa localidade também. E agradeço também a oportunidade que o MDB me deu mais uma vez esse ano para trabalhar os assuntos referentes aos meus pedidos e que sejam, de certa forma, contemplados assim que possível. Obrigado, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo.
Aceito a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário Paulinho. Minha fala hoje também, queria falar um pouquinho, já falei em outras vezes sobre os contratos. Claro que cada vereador, cada situação, cada um interpreta como quiser, né? Mas acredito que a população não seja mais tão ingênua, que ela acompanha muito bem hoje tudo e que ela entenda vários contratos que acabam acontecendo. Eu já tinha falado o contrato da comunicação, que aumentou muito, que nós nunca tínhamos. Nós tínhamos a gente apenas uma pessoa. Aí veio o contrato da captação de recursos. Nós nunca tínhamos, eram feitos pelos nossos funcionários. Falei também já do contrato da ouvidoria, que é uma loucura de valores, que nós nunca tínhamos. Pode ser que precise, mas não nos valores desses. Agora, falar do contrato 133, 2022, é uma barbaridade. Que nem eu falei, cada um entende como quer. Como fazer mais com menos? Se tem menos rua para cuidar e precisa contratar mais máquina, mais caminhão, mais disso, mais daquilo. Para mim isso é menos com mais. Se antes se conseguia fazer com mais ruas, se conseguia fazer. Agora com menos ruas não se consegue. Aí meu colega tem razão. Isso é má gestão. Não está funcionando. Se tem menos, tem mais máquina. Tem o mesmo número de servidores. E não estão conseguindo fazer. Má gestão. Se antes conseguia. Uma vergonha do jeito que estão nossas estradas. Mas agora a gente entende, eu acho que fizeram por querer, para poder fazer esse tal contrato, às escuras. Pegaram uma licitação de fora, uma empresa de Santa Maria, nem conseguiram fazer pelo município, nem contratar nenhuma empresa que tem máquina, caminhão, aqui, do nosso município, nem do Vale do Taquari. Isso é certo? Não é certo. Cada um pensa como quer. Quando diziam, e é o vereador Rocha, que nós escutamos várias vezes, que tinha que fazer com todas as máquinas, a prefeitura, os asfaltos, demagogia. Agora não dá mais. Tem que contratar mais empresa de fora. Que bom, o pessoal está escutando. E acha bonito, e dá risada ainda, da comunidade. Dinheiro da comunidade. Aí falta o tal do remédio lá, mas fica rindo aqui. Vamos gastar 3 milhões e meio. Aí falta a calçada de passeio, que tanto é defendida. Não, vamos gastar 3 milhões e meio. Quanto? 3 quilômetros de asfalto com as máquinas próprias. Estão pedindo na João Antônio Rauber, na linha Bit, toda a comunidade. Não, vamos torar esse dinheiro. Ninguém sabe para onde vai igual. Com o orçamento explodindo, claro, é fácil. Mas falaram que iam cuidar do dinheiro do povo. Isso é rasgar o dinheiro do povo. Isso é rasgar o dinheiro da comunidade. Isto aqui não dá para aceitar. A comunidade trabalhadora aqui do nosso município, colaboradora, as nossas empresas, as nossas pequenas indústrias, nosso comércio, se antes nós fazia, agora não consegue mais fazer, por quê? Isso tem que ter então uma explicação, não é simplesmente pegar e fazer. Ah, tem menos gente? Não tem. Tem menos máquina? Não tem, tem mais. Alguma explicação tem que ser dada. Não aumentou nenhuma rua. diminuiu. Então não tem explicação um contrato desses. 3.425.000. Aí dá para fazer a nossa creche da Barra da Forqueta. Dá para fazer muita outra coisa. Estamos brigando aqui para pensar, dando a ideia do município comprar uma área de terras para fazer um ginásio. Olha que coisa linda, paroquial. Alguns vereadores estavam lá, não tinha mais lugar para ninguém se parar para olhar o jogo, lotadíssimo. Aí estão gastando 3 milhões e meio aí brincando de rasgar dinheiro, se antes se conseguia fazer. Então tem muita coisa para fazer no município e todo mundo sabe que está se fazendo. Só que isso aqui é demais. Sem discussão, sem nada, sabendo que sempre foi feito. Sempre deu para fazer, apertado, mas deu. Nossas estradas aí do interior, uma vergonha. Cheias de borrachudo. E acho que está certo ainda. Vamos discutir este tipo de contrato. Me tragam a razão de ter que fazer. Aí, se me convencerem, tudo bem. Senão, isso aqui, toda a sessão vai ser batido. Porque isso aqui não está certo. Infelizmente não está certo. Aí vão dizer que nós somos contra, nós não queremos que arrumamos as ruas. Não, sempre foram arrumadas com as máquinas da prefeitura. E dá para fazer, falta gestão sim. E aí falaram que o PMDB pediu para fazer concurso. Claro que o PMDB pediu para fazer concurso, mas para as vagas que tem. Nunca pedimos, Ângela, pode ficar bem tranquila, para abrir concurso de vagas novas. Porque tem concurso de operador em aberto, tem vaga, tem de motorista, tem isso, aquilo. Disso nós pedimos sim para fazer concurso, mas não para aumentar o número de funcionários. Então você está certa, nós vamos ter que discutir muito bem esse projeto. Vamos ver o impacto financeiro disso tudo. Vamos te convidar, se for preciso, mesmo tu sendo nossa suplente. Parabéns pelo teu projeto que tu trouxe hoje, junto com a Márcia. Aí tem que também tirar o chapéu para o Vanderlei, que lá na frente já se preocupou com isso, que é um grande problema que a nossa comunidade sofre. Então, estão de parabéns todo mundo, que acho que nem eu falei antes, a Câmara
um minuto, vereador.
Vai estar de acordo com isso, se isso vier para cá, alguma coisa dessa. Também quero parabenizar a Associação Central, no nome do Rogério Gabriel, né, pelo grande evento, um espetáculo, movimentando nosso município. Parabéns de novo, já tínhamos dado os parabéns lá, né? Falar do trevo, Paulo Bax, nós falamos do trevo, reclamamos, o Paulo disse que iam dar uma melhorada, mas tá a dose ainda, né, Paulo? Pelo amor de Deus, tá muito ruim. Quero o nosso cartão postal. E dizer que a pessoal aí, vamos brigar pelo começo do nosso ginásio. Quem gosta de futsal, vôlei, do esporte, viu que nós não temos mais ginásio aí. Valeu. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de outubro, corrente, analisou o projeto de lei, os projetos de lei 70, 83 e 85 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte. Somos de parecer que, os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Presidente Maria Helena, secretário... Maria Helena, secretário Roque As, membro. Faltou o presidente aqui. Comissão de Finanças e Orçamento. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. César Cortes, presidente. José Elton, membro.
Projeto 070, peço a leitura.
Altera dispositivos da Lei Municipal 3640, de 21 de 12 de 17, a qual dispõe sobre o quadro permanente de cargos de provimento efetivo em comissão e funções gratificadas, estabelece o plano de carreira e pagamento.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto foi reprovado. Projeto 083, peço a leitura.
Altera dispositivo da Lei Municipal, a qual autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei 2760, de 2009, de 6/8 de 2009, a Fama Representações Comerciais Limitada e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 085, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no valor de R$ 780.216, indica recurso e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 086, 087, 088, 089, 90, 91 e 92, 2022, do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.